povo que temos a afeição do Senhor, a graça dEle, a vida de Deus está em nossa vida, amém? Somos um povo feliz, um povo alegre. E eu sei que muitas vezes nós não conseguimos agir assim, porque o diabo muitas vezes nos enganou, né, e tenta nos enganar constantemente com distrações. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós queremos acertar, né? A mensagem de hoje é acertando na vida, né? Acertando o alvo. Interessante que mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, ela não tem intenção de errar. Todos nós, independente de onde você mora, independente de onde você vive, tem dentro do coração a intenção de acertar o alvo, de cumprir um propósito. Todos nós, mesmo quando não conhecemos o Evangelho ainda, temos a necessidade de conhecer a Deus. Existe um vazio dentro de nós. Cada homem que não tem ainda o Senhor tem um vazio no coração, que clama por Ele, que clama para acertar na vida, que clama para acertarmos um alvo, clama para progredir e cumprir e viver satisfeito, vencedor. E muitos acabam não vivendo isso. Muitos acabam andando por outros caminhos, né? Às vezes ansioso, preocupado, com a cabeça baixa, derrotado. Mas nós temos um Deus que restaura todas as coisas. Nós temos um Pai que nos restaurou, que nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Então nós temos sempre que acertar o alvo, sempre como vivermos felizes e satisfeitos. Eu quero mostrar isso. Eu sei que essa necessidade que nós temos, muitas vezes não sabemos como, não temos a direção, mas existe essa necessidade dentro de nós de termos um carimbo, como se fosse aprovado, ou um selo de Deus. E isso Jesus Cristo fez por você. Amém? Nós pensamos, o mundo prega isso, né? E às vezes nós até pensamos isso, que isso é verdade. Que nós temos que nos esforçar muito. Que nós temos que nos esforçar sobremaneira, mais do que normal, para que possamos ser alguém ou conseguirmos alguma coisa. Mas isso é mentira. Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que Deus faz todas as coisas. Vamos ver isso. Então eu quero começar com a restauração, como Deus restaurou a nossa vida. O que é importante para Deus, como Deus olha a nossa situação e como nós somos restaurados por isso. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, nós confiamos, Senhor, na Tua Palavra, nós confiamos na Tua verdade. Pai, vem com o Teu Espírito Santo agora, ajuda-nos, Pai, a entender a Tua Palavra, a recebermos nosso Espírito, a Tua ministração. Recebemos, Senhor Deus, a Tua Palavra rema, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que nos levanta, que nos restaura. Em nome de Jesus, Pai, confiamos em Ti. Amém e amém. Abre em Gênesis, no capítulo 3, rapidamente. Gênesis, capítulo 3. Vamos ver do verso 7 em diante. Quem conhece a história de Adão e Eva quando pecaram? Quem conhece a história? Amém? Essa história é muito antiga, mas olha que minha avó essa história, hein? É bem antiga mesmo. Todo mundo conhece ela, né? Adão e Eva pecaram. Eu quero mostrar para vocês qual foi a reação de Deus e o que para Deus é importante. Vamos lá. No verso 7 em diante diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Repete para o teu vizinho: onde estás? 10. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Só até aqui. Três perguntas de Deus, né? A primeira foi: onde estás? A segunda é: quem te mostrou que estavas nu? A terceira é: comeste da árvore que te ordenei não comeres? Olha que interessante. Primeira coisa, no verso 7, no verso 8, diz que eles ouviram a voz de Deus. Isso é um princípio. Não importa onde o homem esteja, não importa onde o ser humano esteja, ele sempre ouve a voz de Deus. Ele pode estar lá no mundão, no maior pecado, no fundo de um poço, fazendo uma coisa muito errada. Não importa, ele ainda ouve a voz de Deus, mesmo no pecado. Você sempre vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a voz que nutre a sua vida, que dá direção. Muitos às vezes ouvem, mas não obedecem. Ou não dão crédito, mas o Senhor fala. Adão já tinha pecado, mas ele ouvia a voz de Deus. Isso é um princípio. Olha, interessante, quando aconteceu esse desastre, né? Deus fez lá o Jardim do Éden, aquela coisa maravilhosa, estava tudo bem. De repente acontece um desastre. O pecado entra no mundo, na vida de Adão e Eva. E quando acontece um desastre, a primeira coisa que nós perguntamos normalmente, o que é? Qual a primeira pergunta? Né? Eu vou colocar um... Aconteceu comigo uma vez, eu estava na minha casa assistindo televisão, quando era pequeno. E eu estava em frente da televisão, coloquei minha mão em cima da estante. Depois de algumas horas, eu estava bem na frente da televisão, eu fui sair, a estante veio junto comigo. Tanto que suou minha mão. Caiu a estante em cima de mim, com televisão, com videocassete, tinha som, tinha um monte de patinho, de enfeite, caiu tudo em cima de mim. Aí, lógico, veio minha mãe correndo, né? Qual a primeira pergunta que ela faz? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? A segunda pergunta é, por que aconteceu isso? Agora, engraçado, quando Deus chega para Adão, ele não pergunta o que aconteceu. Naturalmente, quando acontece alguma coisa, você pergunta, o que aconteceu? Deus não, ele chega e pergunta para Adão, Adão, onde estás? Fala para o teu vizinho, onde estás? É interessante que Deus sabia a resposta, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus sabia a resposta, mas ele fez essa pergunta para que Adão visse aonde Adão foi parar. Adão, onde estás, Adão? Olha onde você foi parar, olha a distância que você está de mim. O Pai, Deus, sempre estava lá conversando todos os dias com Adão, face to face, face a face. Quando Adão erra, ele vai para longe de Deus. Assim é nossa vida hoje. Quando nós pecamos, nós ficamos longe de Deus. E Deus vem e fala, Adão, olha onde você está. Presta atenção à distância que você está de mim. O pecado faz isso. Na parte 2, na segunda resposta, na segunda pergunta, ele pergunta, quem te mostrou que estavas nu? Quem falou para você que você estava nu? Quem te enganou? Foi um engano. Quem enganou você? E a terceira pergunta é, comeste da árvore que eu mandei não comer? Olha, Deus não está preocupado com o que você fez na sua vida. Deus não quer nem saber o que você fez de pecado, de triste, de torto. Por quê? Porque ele trouxe restauração para a sua vida. Ele já restaurou isso. Muitas pessoas não atingem o alvo, muitas pessoas ficam, sabe, na mediocridade, porque não entendem que tudo ele já fez por você. Abre em João. Capítulo 14, rapidinho. Vamos ver como Deus fez isso. Rapidamente. João 14, 6. Nós temos as três respostas para as três perguntas de Deus. Restaurando o homem. João 14, 6. Texto muito conhecido. Se você não tem uma Bíblia, você anda de um lado de um crente que ele tem. Sempre gosto dessa frase. João 14, 6. Amém? Todos acharam? Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui são as três respostas que Jesus Cristo disse. As três perguntas de Deus. Primeira pergunta, Adão, onde estás? E Jesus fala, eu sou o caminho. A distância que o homem estava de Deus foi encurtada por quem? Por Jesus. Jesus vem e restaura a distância que nós tínhamos do Pai. Então nós estamos já perto de Deus agora. A segunda é, quem foi que te mostrou que estavas nu? Quem foi que te enganou? Jesus responde, eu sou a verdade. A verdade liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a terceira resposta, quando ele fala assim, comeste da árvore, pecaste, morreste, Jesus responde, eu sou a vida. Hoje você tem a vida.
Amém. Eu tenho a vida. Ô, glória.
Quase morrendo. Você tem a vida de Deus. Aleluia. Nós somos um povo cheio de vida. O diabo muitas vezes quer enganar você. Você não pode, não vai conseguir, não vai dar certo. Está tudo errado. Mas Jesus Cristo já veio e já pagou todo o preço. Então hoje nós estamos mais longe, sim, perto do Pai. E por que não vivemos assim? E por que muitas vezes não vivemos alegres? Por que não vivemos com vida? Porque estamos enganados às vezes. E é isso que eu quero colocar. A nossa atitude faz essa diferença. A nossa atitude pode mudar isso. A nossa atitude para com Deus vai deixar Ele fazer as coisas. Quer ver? Primeiro texto, abre em Gênesis, no capítulo 25, rapidinho. Gênesis 25. Vamos mostrar como nós temos que viver, como temos dois princípios rapidinho para nós trabalharmos. Gênesis 25. Ou seja, o que o diabo fez, o que o pecado fez de estrago, o que foi deturpado, o que Adão perdeu, Jesus restaurou. Nós não temos mais a desculpa de que é o inimigo, de que é o diabo, não. Nós temos a nossa vida restaurada por Jesus. Gênesis 25. Eu quero ler aqui dois filhos, né, de Isaac. E aqui temos dois princípios a trabalharmos. No verso 24 em diante. Gênesis 25, 24 em diante. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, né, falando aqui de Rebeca, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Verso 23, que eu esqueci de ler, por favor, olha lá, verso 23. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. O que é isso? É um princípio que Jacó e Esaú, um representa a carne, Esaú, e Jacó o espírito. Então nós temos que viver no espírito. Olha que interessante, no verso 27 fala que Esaú tornou-se perito caçador, mas Jacó era um homem sossegado e habitava em tendas. Tendas aponta para algo que não é fixo. A morada dele não era fixa. Vou comprar essa terrinha, vou morrer aqui, meu patrimônio e acabou. Não. Ele tinha a visão de que ele era dirigido pelo Espírito. Isso é a visão. Nós temos que viver em tendas. Altar e tendas. Nós não temos o coração preso nessas coisas desse mundo. Nós temos o coração preso nas coisas mundanas. Na sedimentação das coisas do mundo. Nosso coração, isso não acontece. Nós precisamos ter um coração livre para as coisas deste mundo. Homem sossegado. Homem que vive confiando em Deus. Já pensou uma pregação assim? Ó, vive sossegado. É estranha. Mas é a verdade. Nós devemos viver sossegados. No Espírito. Ou seja, nada nos abala. Nós temos um coração com um Espírito inabalável. Amém? Temos um coração que conhece a Deus, que vive tranquilo. E por que nós não vivemos tranquilo? Nós temos que fazer uma única coisa somente, uma coisa só, para vivermos tranquilo, sossegado. Uma coisa só, e não é muito, é só uma coisa. Salmo 37. Salmos capítulo 37. Quando você faz isso, você já acerta o alvo, você já acerta na vida, você já consegue ter a satisfação, ter a aprovação, ter o sucesso na sua vida. É só você fazer isso aqui que está escrito aqui. Salmos 37. Vamos ler do verso 3 ao 5. Aleluia. Olha o que diz no Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. E vive tranquilo. 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele tudo fará. Quando nós aprendermos isso, ninguém segura você, ninguém segura a gente. Olha só, nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. O que é entregar o caminho? E o que é confiar nele? É simples. Quando nós estamos com alguma tribulação, quando estamos numa situação difícil, nós não enxergamos a solução. Nós simplesmente vemos o problema e, de imediato, queremos resolver as coisas na carne. Queremos resolver as coisas fazendo algum rolo, fazendo alguma coisa, usando algum princípio mundano. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos fazer as coisas com a nossa forma de pensar. Mas aqui fala para confiar nele. E confiar em Deus é você obedecer à palavra dele. É você entregar a sua vida aos princípios da verdade dele. É você confiar do que ele falou aqui é verdade e vai acontecer. Mas para nós confiarmos, existe um pré-requisito chamado fé. Porque quando você está confiando em Deus, quando você está obedecendo ao Pai, você não está enxergando a solução ainda. E isso é fé. Fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você não vê. Então, numa circunstância difícil, numa situação em que você se depara, você não pode só resolver as coisas com o seu braço, você vai se frustrar. Mas quando você confia em Deus, quando você aposta na palavra de Deus, quando você aposta nos princípios de Deus, a tua vida muda, porque o Pai vem e muda as circunstâncias, te abençoa, te restaura, Ele dá os caminhos para você. E o melhor, sossegado. Você não perde a paz, você não fica ansioso, né? Não mete o pé pelas mãos, como diz um ditado. Nós temos que confiar em Deus e confiar é fé. A fé é a certeza de coisas que você não vê. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Então, na nossa vida, nós temos somente fazer isso. Confiar no Pai, confiar em Deus. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a palavra, você vai contra os princípios desse mundo e você traz a presença de Deus para a sua vida. Traz a restauração para a sua casa. Traz a vida abundante. Você foi chamado para ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo já fez isso. Quando você está lá no seu trabalho, surge uma situação difícil, não adianta você murmurar, reclamar como o pessoal fez no deserto, povo de Israel, quando saiu do Egito. Quando você está numa situação difícil, sabe o que tem que fazer? Tem que confiar em Deus. Como? Obedece a palavra, profetiza, declara a vitória, louve a Deus. Não entre no esquema do mundo, não sai fofocando. Não sai falando mal dos outros. Não sai querendo fazer competição. Confia em Deus. Entrega teu caminho. Entregar não é você fazer, é deixar Ele fazer. Porque a Bíblia diz que Ele tudo, tudo fará. Não é só um pouco, não. É tudo. Tudo está nas mãos dEle. Você está nas mãos dEle. A tua vida está nas mãos dEle. A tua família está nas mãos dEle. Isso é confiança. Nós precisamos confiar mais em Deus. E Ele tudo vai fazer por você. Aí você vai viver tranquilo. Habita na terra e vive tranquilo, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. A Bíblia está falando, vive tranquilo. Não é para ser vagabundo, não é nada disso, hein? Não vai levar para o outro lado. Nós temos que viver tranquilos. Tranquilos fala de confiança, de segurança em Deus. Nós somos ousados como um leão, diz a Bíblia. Mas quando você tem confiança em Deus, nada te abala. Já viu isso? Em Salmos, capítulo 1, fala isso. Dá o seu fruto a seu tempo sempre. Nós sempre damos nosso fruto, porque confiamos em Deus. Não importa a circunstância, pode estar caindo o mundo. Pode as circunstâncias chegarem, as más notícias acontecerem, mas você se mantém firme, porque você confia no Deus vivo que faz todas as coisas para você. Aleluia! Isso é confiança. Você não pode deixar que os pensamentos do mundo invadam o coração e você fala, ah, não vai dar certo, ah, não é por aí mesmo. A tristeza bater, você não pode. Por quê? Porque Deus fez tudo por você. É só você confiar nele. Sabe, a Bíblia fala que quando Deus faz as coisas por nós, nós estamos alegres. Abre Salmo 126, vira umas pagininhas aí. Salmo 126. Aqui fala da restauração de Israel, quando saiu do cativeiro. Aponta para nós, quando nós saímos do mundo. Saímos da escravidão do mundo, do diabo. Olha só o que fala aqui no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor na sua vida. E por isso estamos alegres. Quando você confia, Ele tudo faz. E quando tudo Ele faz, você fica alegre. Porque Ele faz grandes coisas. Interessante. E toda vez que eu espero que Deus vai fazer alguma coisa, eu me frustro. Toda vez que eu espero que Deus vai fazer alguma coisa para mim, eu me frustro. Porque Ele vem e faz melhor. Eu nunca acerto. Eu penso que Ele vai fazer algo desse tamanho, Ele vem e faz algo desse tamanhão. E me surpreende sempre. Porque meus planos, a minha visão, meus pensamentos são pequenos. A Bíblia fala que os pensamentos dEle são muito maiores. O Pai sempre te surpreende. Confia, Ele vai sempre surpreender você. Ele vai fazer tudo por você. E tudo, não é uma parte, é tudo. Ele tudo fará. Confia, Ele tudo fará. A alegria é a nossa força. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ser um povo alegre. Nós temos que ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa feliz, com aquele sorrisão no rosto. Tem gente que gasta uma fortuna no cabeleireiro, nas estéticas da vida. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Quer ficar lindo? Quer ficar linda? Dá um sorriso pro seu irmão aí. Aquele assim de abrir assim de ponta a ponta. A alegria do coração aformoseia o rosto. O mundo para ficar lindo tem que fazer plástica. Mas quem quer ficar lindo no reino é só ser feliz. É só ser feliz. Onde você chega tem um brilho no teu rosto. Onde você vai tem um brilho nos seus olhos. O seu sorriso é contagiante. Por quê? Porque você tem a vida de Jesus. Você confia. Não tem nada mirabolante. Confiança em Deus é agir por fé. É obedecer a palavra. Muitas vezes andamos preocupados, cabisbaixos, muitas vezes até desanimados, porque aconteceu alguma situação que você não gostou, que te apertou, alguma pressão veio. Mas presta atenção, é o tempo de conhecer mais a Deus, confiando nele, vendo a mão dele. Quando você confia, quando você obedece, você não está enxergando o resultado ainda. Por isso que Deus honra a sua fé. Porque, é claro, você agir vendo as coisas não é fé. Mas quando você confia em Deus, você não está vendo ainda. Você confia e você depois é que você vê Deus fazendo. E Ele faz tudo. Ele faz tudo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós temos que ser um povo que vibra. Nós temos que ser um povo que canta, que dança, que pula, que dá graças, que louva. A Bíblia fala, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está em Tiago 5 isso. E infelizmente, tem muito crente que não canta. Está sem cantar por um bom tempo. Né? Não está louvando muito não. Olha, presta atenção, nós somos um povo que clama o Deus vivo, que traz para a terra a presença dEle. Onde você vai no teu trabalho, ou você vai na tua casa, onde você for, existe a presença de Deus na sua vida, a glória dEle está na sua vida. E quando as pessoas olham para você, tem que sair alegria, vigor, vida de você. Aquilo atinge as pessoas. Mais do que uma pregação, às vezes. Mais do que você ficar falando de Jesus Cristo, eles olham para a tua vida. Eles olham para quem você é, quais as suas reações diante das dificuldades. Quando eles olham para você, a sua reação nas dificuldades que você vive fala muito mais alto do que a sua pregação, do que o seu falar. As suas ações falam mais alto. As pessoas olham, sabia? Elas não falam muito isso, mas as pessoas desse mundo olham para você. Eles têm sede, e você tem a água viva que flui do seu interior. Não perca esse foco. Você foi chamado para brilhar nesse mundo, para salgar essa terra, para ser luz deste mundo, com alegria, com vigor, com júbilo. Tem que pular, dançar, gritar. Nós somos um povo alegre! Aleluia! Ele é a nossa alegria! Aleluia! Não tem mau tempo com Deus. Não tem. Ele sempre tem bom humor. Sempre. Às vezes eu falo para ele, pai, está me apertando muito. Em algumas situações, eu só vejo dando risada. Porque eu sei, que sei. A gente tem que ter essa confiança. A gente sabe que ele vai fazer por nós. E que a vitória já é nossa. Por isso que a Bíblia fala, mais que vencedores. Não importa a circunstância, você já venceu em Cristo. Toma posse disso e vive. Confia. E o que mais sabe o que é fazer é usar a nossa boca para destruir as coisas. Ele usa a nossa boca para que nós falamos palavras erradas, né? Falamos maldição e não recebemos a bênção. Então, se nós vigiarmos a nossa boca. E quando acontecer as situações, não importa se boas ou ruins, sempre louve a Deus. Sempre cante louvores. Sempre exalte o nome dEle. Declare a sua confiança. Porque Ele vai fazer por você. Como diz a palavra, Ele tudo fará. Entrega o caminho. É deixar Ele resolver todas as coisas. Entrega, confia. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Muito menos revoltado com as situações. Por quê? Quando você confia, você vive tranquilo, sossegado. Nós temos que ter mais alegria, porque a alegria, ela traz força para a gente. Joyful, joyful. Nós temos que andar em alegria. A Bíblia fala, vamos andar de glória em glória. Não é de tribulação em tribulação, de desafio em desafio somente. É de glória em glória. De vitória em vitória. Nós somos chamados para vivermos de vitória em vitória. E vamos falar a verdade aqui. Desculpa apertar. Se você não está vivendo feliz, é que você não está confiando nele. Só isso. Se você não tem aquela alegria no teu coração, se você não tem aquele gozo, aquela paz vibrante, é que você não está confiando nele. Porque quando você confia, ele tudo faz. Quando ele faz tudo, você fica alegre. Está triste? Então você tem que voltar atrás e falar, olha, preciso confiar em Deus, preciso mudar a minha atitude. A confiança em Deus traz os céus para você. Você pega vários textos da Bíblia, vários, em que as pessoas confiam em Deus e as coisas acontecem. Davi, a mulher sunamita, ela confia em Deus e o filho foi ressuscitado, foi ressurreto. Nós temos um padrão. Padrão, sabe qual que é? Be happy. Esse é o padrão. Olha o teu vizinho. Be happy. Seja feliz. Amém? Gastando inglês hoje, hein? Nós temos que ser feliz. Be happy, don't worry, né? Diz aquele texto lá. Mas é verdade. Nós somos um povo feliz que tem alegria. Claro que as dificuldades vêm. Não estou dizendo para vocês que não vai ter dificuldades. As dificuldades vêm na sua vida, as circunstâncias vão aparecer, Mas você vai de monte em monte, pulando, saltando, vencendo todas as batalhas, porque você confia no Deus Altíssimo que está na sua vida. E ninguém te segura, nenhuma circunstância, nenhuma mentira, nenhum demônio. Você já é vencedor, você já transpassou todas as coisas, porque Ele está contigo. Aleluia! Aleluia! Ele está com você. Viva! Viva isso. Sabe, aquele sorriso bonito tem que estar sempre na sua vida. Deixa você ficar mais bonito. Já é bonito, fica mais bonito, mais bonita. Porque a alegria do coração vai contagiar as pessoas, vai contagiar a sua vida. As coisas vão acontecer diferente. A confiança em Deus leva ao sucesso. Para acertar o alvo, para você acertar na vida, só tem uma coisa para fazer: confiar nele. E ele vai fazer tudo. Exatamente isso que eu falo, você não precisa fazer nada. Alô? Você não precisa fazer nada. Ele faz tudo para você. É só você entregar para Ele fazer. Quando você quer fazer, você se frustra. Quando nós queremos fazer, nós nos frustramos. Porque vamos querer fazer do nosso jeito e muitas vezes não dá muito certo. Mas, quando você pega e não faz, entrega ao Pai, Ele traz prontinho para você. E você fica feliz. Agora, quando você faz e se frustra, você não fica feliz, você fica triste. Que não é o que você esperava, não é o melhor. Sabe, a confiança no Pai é quando você fecha o olho para as circunstâncias e confia nele, ele vai fazer as coisas. Lembra de Pedro? Pedro sai do barco. Se é o Senhor, me chama que eu vou aí. Aí ele vai e começa a andar nas águas. Interessante, foi o único que teve essa coragem, né? Os outros ficaram lá no barquinho morrendo de medo. É do fantasma, mas beleza. Aí eles vão, ele começa a andar sobre as águas. Diz a Bíblia, vem as circunstâncias. Nós estamos falando de uma pessoa que conhecia Jesus Cristo, que andou sobre as águas naquele momento, mas as circunstâncias se levantaram ao redor dele. Jesus falando, vem, ele começa a afundar. Muitas vezes nós estamos na mesma situação. Começamos a andar sobre as águas, começamos a ver o mover de Deus, começamos a ver as coisas legais, as coisas que Deus está fazendo. A alegria toma conta da nossa vida. Mas vem as circunstâncias, vem o balanço das águas. E muitas vezes ficamos com medo. Aí perdemos a confiança. Não tenha medo. Você já é vencedor, você já ganhou. Você já ganhou a guerra, você já ganhou a vitória. Ou seja, cabeça para cima. Nariz empinado nessa hora. Porque você é um povo feliz, você é uma pessoa alegre, feliz, vitoriosa. Encara as circunstâncias, não com orgulho humano, mas com a vitória que Deus já te deu. Você vai para cima das situações ou das circunstâncias, sabendo que Ele está com você e nada pode te abalar. Isso é confiança, não é orgulho. Isso é coragem. A Bíblia fala que os corajosos vão herdar o reino. Não pode confundir coragem com orgulho, nem humildade com vergonha, com medo, covardia. Humildade não é covardia. Nós temos que ser corajosos, humildes. Temos coragem. Vamos para cima assim. Ó, tem uma cela para liderar. Eu vou liderar essa cela. Com coragem. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. Ele vai me ajudar. Eu já sou vencedor. Já multipliquei a cela. Aleluia. Ainda bem que tem dois améns. Glória a Deus. Ufa. Ufa. Quando você vai para a tua célula, você já sabe que a vitória é sua. Você já sabe que aquele grupo vai multiplicar. Você já sabe que a plenitude está na sua vida. Você está na porta da palavra profética desse ano. Você vive com a cabeça erguida. Ninguém vai te segurar, porque tem um sorriso no teu rosto, tem uma vida nos seus olhos. Você é mais do que vencedor. Você é feliz. Você é feliz. Encare isso com outros olhos. Aleluia. Chegue em muitas circunstâncias com uma outra visão. Sabe o que muda num líder? É a coragem e a forma que ele enfrenta as circunstâncias. Quando ele chega numa situação difícil, ou mesmo que não seja difícil, quando ele vai fazer qualquer coisa, a forma que ele começa, a impetuosidade que ele tem, vai trazer a vitória, porque ele confia no Pai. Agora, para aqueles caras que vai assim, não sei se vai dar certo. As pessoas são muito difíceis, sabe? Lá em casa está ruim demais, está sem dinheiro, sabe? Está difícil. A alegria já foi embora, ó. Faz tempo. Ó céus, ó terra. Esqueci o nome do desenho que falava isso. Mas olha, começa a enfrentar as circunstâncias com a postura de um vencedor. Não no final, pode ser no começo, porque a vitória já foi decretada sobre a sua vida. Você já venceu, você vai encarar as circunstâncias já como um vencedor. E a alegria toma conta de você. Eu vou te falar, essa alegria é a tua força. Essa alegria de Deus é a sua força. E é com essa que você vai vencer as coisas. É com essa que você vai viver. Pisando no inimigo todo santo dia. Porque todo santo dia ele é um derrotado e você é um vencedor. Ele já fez isso pra gente. Ele já fez tudo. Então, não aceite mais a mentira do diabo que está ruim, está difícil. Sabe, o Adão pecou e o homem passa agora por dificuldades. Jesus restaurou todas as coisas. Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço para você viver feliz e sossegado. Ele pagou o preço para que você ande de vitória em vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Somos um povo feliz, um povo alegre. Grupo de louvor, cadê o grupo de louvor? Rebenta, hein, mano? Glória a Deus. Só alegria. Eu quero fazer um apelo aqui, antes de orarmos. Quero que a igreja esteja orando. Quero saber se você está aqui hoje, pela primeira ou segunda vez, e você quer ter essa vida abundante, quer ter essa alegria, quer parar de viver, às vezes, cabisbaixo, olhando para baixo, porque nosso Pai, a Bíblia diz que nosso Pai nos fez cabeça e não cauda. Então quero chamar você hoje, você está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você quer receber Deus na sua vida e ser feliz, alegre, vitorioso, levanta suas mãos no seu lugar, a sua mão no seu lugar, em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus. Quem mais? Deus abençoe. Aleluia. Você foi feito para ser feliz, para viver de vitória em vitória, de graça, de fé. Aleluia. Vou chamar vocês para vir aqui na frente. Quero orar com vocês, em nome de Jesus. Pode vir, eu vou orar com vocês aqui. Amém? Aleluia. Quero convidar de novo você que está aqui hoje e quer receber a vida de Deus, a vida abundante, a alegria do Senhor está aqui para você hoje. E essa alegria não é temporária, não é passageira, não é por um jogo de futebol que acontece uma vez cada 5 anos. Não, é uma alegria sempre, todos os dias na sua vida. Tenha a vida cheia de alegria, de fé e de vitória para você. Amém? Glória a Deus. O Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração com vocês. Queria que vocês repetissem depois de mim. Amém? Glória a Deus. Pai Celeste, obrigado pela tua vitória na cruz de Jesus Cristo. Eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu sei que Jesus Cristo pagou todo o pecado na cruz. Eu recebo agora a tua vida abundante, a tua alegria, porque a partir de hoje eu sou vitorioso, eu sou feliz e eu estou contigo até o fim dos meus dias, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha a família que você recebeu, olha para trás. Olha a família que você recebeu, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, aleluia, glória a Deus. Pedi para os irmãos estenderem as mãos para cá, vamos orar por eles. Hein, nós vamos orar por você, não precisa repetir agora, é rapidinho. Vamos só orar por você, não precisa repetir. Vem, Pai Celeste, entregamos cada vida aqui, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Senhor Deus, toma conta, Pai, guia, guarda, livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que eles nunca se desviem dos Seus caminhos. Fala com eles, Pai, de madrugada. Traz a Tua verdade, a Tua palavra. Estabelece, Senhor Deus, o Teu caráter. Que eles andem sempre debaixo da Tua vida, da Tua alegria, do Teu poder. Em nome de Jesus, a Tua unção que restaura todas as coisas, que traz a luz, que traz a vida. Em nome de Jesus, em cada vida, em cada casa, em cada circunstância, Senhor, o Teu fluir do Espírito Santo, trazendo consolo, paz e restauração, em nome de Jesus. Seja